Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos falar das conclusões de um estudo que envolveu vários psicólogos da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, segundo as quais as reações de stress e ansiedade são normais e até podem ser usadas a nosso favor, principalmente em contexto escolar. Ou seja, os alunos que percebem os benefícios do stress e reduzem a percepção de ameaça conseguem baixar os níveis de ansiedade e ter melhores resultados nos exames. Eduardo, estas conclusões fazem algum sentido? Isto evitar o stress essa é, afinal, uma boa solução ou devemos, de facto, enfrentá-lo e tirar proveito disso?
Olha, Filipa, faz todo sentido. Em rigor, o stress faz bem à saúde. Portanto, não vale a pena nós termos a ideia que é um obstáculo de preferência intransponível na nossa vida, em relação ao qual nós temos que pôr o volume no mínimo e, de preferência, quase baní-lo, ignorá-lo, porque não é assim que nada funciona. O stress é como um sistema imunitário, está ali permanentemente a monitorizar tudo o que se passa à nossa volta e tudo o que se passa dentro de nós. E, portanto, nessas circunstâncias é uma tolice pegada esta ideia de controlarmos o stress, porque, no fundo, nós estamos a pegar em qualquer coisa que nos protege de forma viva e estamos, no fundo, a tentar diminuir o volume, diminuir, na expectativa de que, no fundo, aquilo que nos protege seja quase eliminado. E, portanto, não faz sentido. O que é que acontece nessas circunstâncias? Bom, o desgraçado do stress que está ali a trabalhar para nós pensa qualquer coisa. Se pensasse, pensaria qualquer coisa como: mas eu estou aqui a dar o meu melhor e esta pessoa baixa o volume como se eu fosse, de facto, uma implicação na sua vida, vou aumentar eu. E é neste registro que, quanto mais nós tentamos silenciar o stress, mais ele, de facto, ganha pujança e acaba por ocupar espaço na nossa vida. E, portanto, querer bani-lo, querer silenciá-lo, funciona como contar carnais para adormecer. Quanto nós mais acabamos a colocar o volume para baixo, mais o stress levanta a voz, põe-se em bicos de pés, cuja finalidade, lembre-se, é, de facto, proteger-nos.
Esta ideia defendida neste estudo, e são dadas algumas pistas para isso, é, no fundo, transformar o stress, transformá-lo de ameaça para desafio. Isto tem alguma lógica? Ou tem pernas para andar,
não,
Eduardo?
Ricardo, eu não acho que seja essa a função, acho que é mais do que isso. Stress é nosso amigo. Eu sei que, dito desta maneira, haverá várias pessoas nesta altura que vão pensar assim: onde é que aqueles três bateram com a cabeça? Não, é mesmo nosso amigo. Menos, vamos só fazer uma caricatura só para nos divertirmos um bocadinho, menos quando nós vamos pela primeira vez jantar com os pais da pessoa com quem nós namoramos, onde o stress, mais uma vez, cumpre a sua função. Bom, meu Deus, sermos recebidos pela sogra, então, é uma coisa que, enfim, é do maior respeito. Ficamos logo com o coração a bater um bocadinho mais.
Ou quando o sogro nos mostra o armário das armas, por exemplo, não é?
Sim, agora. Ficamos logo um bocadinho mais vermelhuscos. Uma gotícula, só uma gotícula de suor a querer escapar-se pela testa abaixo. E o que é que nós fazemos nessas circunstâncias? Como todos os animais sofisticados, bom, roubamos oxigênio, que dá um jeitão para nós pensarmos, ao nosso cérebro e mandamo-lo todo para as massas musculares, porque é um alívio, sempre dá para fugir ou para atacar, menos diante do armário das armas do tesouro, evidentemente. Mas com menos oxigênio na cabeça, ficamos todos mais burros. Aquilo que no automobilismo se chama uma pane seca. Nós queremos puxar pela cabeça e só somos capazes de dizer perfeitas idiotices. Fazemos uma figura desastrosa, aliás, como todos nós já fizemos. Mas o que é muito importante é que nós possamos perceber que torná-lo nosso amigo é, em primeiro lugar, percebermos para que é que ele serve. Em segundo lugar, o que é que ele nos está a querer dizer. O stress fala uma espécie de código de Morse que nós, depois de o percebermos e de o interpretarmos, podemos pôr as coisas neste registro. Evidentemente que eu só posso estar engasgado e um bocadinho burro quando estou a falar com a minha futura sogra ou com o sogro a mostrar-nos as armas, porque obviamente nessas circunstâncias eu tenho medo. Não é um medo estúpido, é um medo que me protege. E portanto vamos lá encher o peito de ar, e em vez de andarmos aqui a fazer de super-heróis, não, eu não tenho medo. Sim, eu tenho medo, e agora vou dar o melhor da minha humildade para lhe fazer frente. Este é o caminho para o tornarmos nosso amigo. Daí que esse estudo só faça sentido.
Oh, Eduardo, mas lida com muitas crianças, muitos jovens. Há muitos casos de sofrimento psicológico intenso por estes motivos, por pressão escolar. Quando é que deixa de ser stress e conseguirmos lidar com ele com alguma normalidade e passa a ser uma ansiedade descontrolada e que precisa de uma intervenção?
Não sei, professor. Eu, como sabem os dois, eu estou a acentuar isto agora com ênfase, já repararam? Eu não sou do Benfica. Se eu fosse do Benfica, eu estava a regozijar, porque inevitavelmente ganharmos 3-0 ao Barcelona é uma coisa que só acontece de 60 em 60 anos. Como, não imaginam como me custa dizer isto. Mas, de facto, depois de ganharmos 3-0 ao Barcelona, bom, as probabilidades de termos menos medo quando formos jogar com o Bayern são maiores, ou seja, quanto mais nós nos expusermos ao stress, mais funciona como as vacinas. Ficamos um bocadinho vacinados para ele. Portanto, nestas circunstâncias, não é por acaso que até no desporto de alta competição, falando a sério, bom, há aqueles atletas magníficos nos treinos que, quando têm um público mais em cima a fazer barulho, etc., ficam a fazer aquilo que qualquer aluno pequenino faz diante de um exame. Ai, Jesus, e agora o que é que vai ser da minha vida? Quanto mais nós formos expostos a estas situações, mais aprendemos a viver com elas, isto é, aprendemos a viver com o stress que elas nos geram. E quanto mais nós fizermos isso, mais acabamos por nos capacitar para usar em nosso favor. Nunca ficamos indiferentes, nunca, não vale a pena, só quando morrermos. E, portanto, claro que a determinada altura, quanto mais os alunos, então no secundário, na Filipa, que é um desastre, tentam controlar, mas ficam em estado de pânico, porque qualquer pontinha de coração a bater mais depressa é como se eles dissessem: vem aí o diabo. E, portanto, de facto, a determinada altura, quanto mais nós tentamos tapar a cabeça e destapar os pés, mais andamos completamente dominados pelo pavor do stress aparecer. Aí nós precisamos de ajuda, porque de repente isto já está um círculo vicioso que nos engola a torto e direito.
E como é que aprendemos a lidar com isso, Eduardo? Qual é a...
Temos alguém que nos ajude a explicar o código de Morse, o que é que ele nos está a querer dizer, e sobretudo que nos ajude a perceber como é que se faz. Como é que se faz? Porque a primeira reação é sempre a mesma: ajude-me a fazer de ansiolítico, que é a mesma coisa que dizer, bom, arranja-me aqui uma magia qualquer para que eu faça de conta que não estou a sentir isto. Ora, fazer de conta que não estamos a sentir é o princípio para nós ficarmos todos um bocadinho mais estúpidos, porque sentir é aquilo que, bem usado a nosso favor, faz exatamente, Ricardo Conceição, como aqueles motores que injetam os vapores em toda a capacidade que o motor tem para desenvolver. E, portanto, quando nós aprendemos a usar o stress, vamos lá, e depois não percam de vista um pormenor. Quando nós ficamos assim muito estressados, como qualquer animal, ficamos mais quentes, ficamos com mais suor, bom, a nossa pupila dilata e os nossos pelos ficam em pé, como qualquer gato, como qualquer galo quando está assustado. Mas o que é mais engraçado é que nessa altura dispara dentro de nós um sentimento de raiva, por isso é que nós ficamos vermelhuscos, ok? Bom, a raiva, bem usada, é o melhor ansiolítico do mundo. E, portanto, quando nós às vezes dizemos assim, macacos me mordam, se eu não vou usar isto para mostrar àqueles parvalhões que eu sou capaz, a raiva faz magias. E nós fomos educados para a desvalorizar, quase como se fosse um empecilho. Não, é uma ajuda preciosa.
Eduardo, então, faz bem ir ao ginásio, dar uns murros num saco de areia.
O Ricardo só faz... Na Rádio Observador ainda não se chegou lá no dia em que houver um ginásio.
Eu não vou... Ah, sim, sim.
Não, Ricardo, acontece como em muitas empresas, que à hora do almoço as pessoas vão até ao ginásio, têm lá sacos de areia, dá-se murros e murros e murros e murros, e depois a nossa relação com o nosso chefe melhora. Agora, eu acho que nós não precisamos de andar ao murro ao chefe, nem aos sacos de areia. Precisamos é de transformar aquela raiva numa coisa urbana, de maneira a nós dizermos assim, agora vamos lá mostrar este parvalhão, claro que nunca se chama isso, ao chefe, se eu sou ou não sou capaz. E é aí que muitas vezes os treinadores de alta competição são inteligentes. Dão ali um safanão ao intervalo e os jogadores, os atletas, ficam com uma raiva tão grande em relação ao treinador que, não podendo ir para cima dele e apertar-lhe o pescoço, vão para cima da equipa adversária e, regra geral, ganham.
E neste momento nós revelamos que temos um mini saquinho de boxe.
Exato,
na redação.
É, nós temos, temos um alvo para levar assim uns murros e temos luvas de boxe e tudo. Foram,
foram
guardadas por causa da pandemia, mas temos. E é bastante solicitado.
Ainda não temos senhas ainda, mas às vezes há filas. Bom, se tiver curiosidade em ler mais sobre este estudo que deu origem a este episódio, está no site do Observador, um artigo assinado pela jornalista Vera Novaes, chama-se "O stress deve ser encarado como desafio e não como ameaça". Porque se não é a resposta, está de regresso amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.